Vamos continuar a nossa discussão com o Jaime Jorge e falar sobre alguns problemas que as startups vivem. Desde a escolha do nome, o foco no pitch, como tu podes percepcionar o valor que trazes aos teus clientes e, obviamente, vamos discutir o futuro da programação, o futuro das empresas e o upload da tua consciência para o digital. Aqui, entre nós, startup bullshit ao mais alto nível.
Ok, ok. Entre nós na comunidade?
Não, entre nós a dizer para eles.
Ah, ok, 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 ok.
No fundo, a ronda de investimento significa um determinado reconhecimento.
É uma validação.
Ou seja, significa que alguém acredita naquele projeto e está a pôr dinheiro. Está a pôr muito dinheiro.
É uma coisa que o GitHub lançou que se chama Copilot, que basicamente leu os billions of lines of code, os milhares de milhões de linhas de código que está no GitHub.
O GitHub é um repositório de programação de código.
É a nossa visão atual, pode não ser assim. Se nós olharmos para o mercado da fotografia, isso não aconteceu. Kodak morreu.
Eu percebo.
Sim, a fotografia... Kodak morreu.
É um melhor caminho em termos financeiros, hoje, ir ser engenheiro informático para uma das top tech companies mundiais, porque vais ganhar um salário entry-level mínimo 100k, 120 dólares. É melhor, em termos de 10 anos, vamos pensar 10 anos, fazer isso do que criar uma startup.
Ou do que jogar futebol.
Estatisticamente. Bem, jogar futebol, pronto, isso. Se fores um. Pois, isso aí. Yeah.
Estatisticamente, então, ainda jogar futebol
é pouco provável, mas sim. Eu acho que o futuro da programação passa por programação não ser algo terceiro. Eu acho que no futuro nós não vamos ter esta conversa que tivemos agora sobre o talento.
Onde é que acaba aqui a programação?
Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer.
E quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
O venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não.
Dizer que não é difícil.
Não. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, podias estar ao mesmo nível do professor.
Eu acho que muito desse tempo que às vezes nós falamos no início, há tanto incentivo para nós passarmos tempo a fazer pitches e a falar da empresa que devíamos estar a construir, não é? E eu fiz isso, não é? Foi no início logo da empresa, quando o primeiro investimento que nós tivemos foi do Seedcamp. Nós tivemos um mês a fazer pitch a investidores nos Estados Unidos. Nós não tínhamos quase nada ainda, não é? E eu olho para trás e penso assim, poça, pá, tive um mês a falar com investidores, a tentar convencê-los, quando eu não tinha backing nenhum, não tinha ainda uma empresa a mexer, não tinha um produto, não tinha clientes, não tinha utilizadores, não é?
Não tinhas o teu nicho?
Não tinha o meu nicho, exatamente. Se eu tivesse o meu nicho e não tivesse mais nada, isso já era ótimo, não é?
Mas o que é que tu podes aí aconselhar o pessoal a fazer?
É difícil dar conselhos, é difícil dar, assim, conselhos generalizados para toda a gente.
Vamos acabar com os concursos de pitch?
Não, não estou a dizer isso, não. Eu não quero que isso apareça.
Mas olha, eu acho que não sei se não era uma má ideia.
Pronto, eu não sei se vou aí.
Tens os problemas de aceleração, que basicamente a aceleração toda é construir um pitch.
É um statement forte esse.
É verdade.
É um statement forte. Não sei. Há aceleração que é boa.
Não estou a dizer todos, estou a dizer existem problemas de aceleração que é para construir o pitch. E a construção do pitch é basicamente ensinar-te a estar, ensinar a dizer as coisas certas. Não é?
É pior que isso. É ensinar-te a falar com uma demografia única no mercado que não é aquela que vai fazer crescer o teu negócio e que são investidores.
Nem sequer são os teus clientes, exatamente.
Exatamente. E eu acho que isso é que é. Se fosse pitching para vendas, isso é maravilhoso, não é? Tu vai-te ajudar a ouvir, como dizes tu, a ouvir, a fazer perguntas, não é? E atenção, eu acho que isso tem espaço, mas eu acho que hoje o peso que é dado a isso é desproporcional. Eu acho que se nós tivéssemos de fazer aqui uma escola para founders era, pá, quais são os basics do negócio? É ter clientes, não é? Ou se tu quiseres fazer um B2C, é ter utilizadores, vá, vamos aí, é ver um TikTok, great. Pá, mas então é isso que tens de focar a fazer nisso. Depois os investidores vêm a seguir, não é?
Pois, mas nós partimos, no fundo o ecossistema está construído de tal forma em que os founders, portanto os promotores, acham que o que é mais importante para eles é obter investimento. E portanto, e foram os próprios investidores que construíram isso. Ou seja, os próprios investidores acabaram por influenciar o mercado a dizer, epá, façam lá os pitches como deve ser, não é? Nós não queremos perder tempo convosco.
Não sei se...
Porquê é que vão fazer isso em 10 minutos? Porquê é que querem 5? Façam em 2. Que é para a gente perder o menos tempo possível.
Ou em 30 segundos elevator pitch.
Eu não acho que é... Eu não concordo. Eu não acho que é o... A culpa para mim não é dos investidores. A culpa é da glorificação que há das rondas de financiamento que nós vamos tendo. Que como se fosse um grande propósito, um grande target. Claro que é ótimo e é bom, porque isso, uma ronda de financiamento grande no nosso ecossistema é bom, porque vai, se isso continuar, criar pessoas que eventualmente vão criar as suas próprias
startups. Mas não é só no nosso ecossistema, é em todo lado.
Claro, exatamente, concordo, em todo lado, eu concordo. Mas não é, o investidor, basicamente, não é, para o meu ver, não é o culpado. O culpado é nós olhamos e é pá, fogo, levantou... 50, 100, 150 milhões.
Este gajo é muito bom.
Ele é incrível. E se calhar é levantar dinheiro.
É porque exatamente, em bom rigor. Imagina uma empresa qualquer que esteja no mercado já há muitos anos e que está a abolir, não é? O que é notícia no jornal é o contrato que ele fechou.
Eu percebo.
É um empréstimo que ele assinou com o banco. Que é uma forma de financiamento, não é?
Estás a dizer o contrato de investimento?
Não. O que estou a dizer é, imagina uma empresa na área da construção civil, que seja.
Ah, ok.
Não é?
É a venda, estás a dizer.
O que interessa é a venda. O contrato que ele assinou com o cliente, que lhe vai propiciar X de revenue, não é? E Y de resultado, eventualmente, embora já não se fale nisso, mas fala-se, pelo menos ele assinou o contrato, não sei quantos milhões, para fazer aquela autoestrada, ou seja, aquilo que for, não interessa o que for, não é? E não é notícia o contrato que ele assinou com os bancos para poder financiar isso.
Exato. O que tu estás a dizer era que seria mais interessante. Nós vemos notícias da Code assim, em vez de dizer que fecharam a ronda XYZ, é que fecharam o cliente Adobe, fecharam o cliente PayPal, fecharam o cliente Autodesk. Não é?
Exatamente.
Sim. É assim, sim. Eu pessoalmente, para mim tinha um impacto muito maior dizer assim, há uma empresa portuguesa que fechou um contrato com a Adobe. Assim, Phoenix, estes gajos...
Só podem ser bons.
Estes gajos têm que ser bons, é um grande cliente, é uma grande empresa, não é? Mas não, o que vai sair é que fecharam 7 milhões de investimento.
Eu acho que essa é... Imagina, nós estamos... Pensem... Quando era... Quê? Tinha 22 e estava programador. Estava a ler muito o Hacker News. A ver imenso sobre rondas. A ver sobre startups.
News é perigoso.
Não.
O Hacker News, para quem não sabe, é um fórum em Silicon Valley. Acho que foi criado pelo Y Combinator, não foi?
Exatamente, pelo Paul Graham. Yeah.
O Paul Graham, onde basicamente é startup. Aqui, entre nós, startup bullshit ao mais alto nível.
Ok. Entre nós na comunidade?
Não, entre nós a dizer para eles.
Ah, ok.
É startup, só para eu perceber o que é mesmo. Startup bullshit elevado, tipo...
Portanto, esqueçam.
O quê? Não, estás a fazer uma ronda de 2 meses e meio? Sim, mas não fiz uma linha de código. Então faz 7. Você não está assim.
Sim. A Kernis é famoso por o Drew, que foi... O fulano que criou o Dropbox partilhou a ideia no Hacker News e disse: epá, estou a pensar a fazer isto. E alguém disse: e muitas pessoas a dizer, que ideia péssima, porquê é que vais fazer isso? Isso já existe feito com outro software. Não é? Enfim, de qualquer maneira.
E hoje é Dropbox.
Hoje é Dropbox. O ponto aqui é: eu acho que para as pessoas que vão começar, não é? A próxima geração de empreendedores, o que é que eles vão ver? Eles vão ver: que grande ronda, o meu sonho é eu vou criar ali um grande pitch, né? O pitch vai ficar incrível, porque eu vou contratar ou fazer outsourcing ali um design incrível e vou levantar uma ronda de financiamento. Isso é que é o outcome. E quando o outcome, na verdade, bom, real, e depois... te levaria a um outcome ainda melhor à frente, era tu fazer o trabalho de empreendedorismo. E falar com... descobrir o teu nicho, falar com clientes.
E depois de ter o dinheiro, vou pensar o que é que vou fazer.
Na primeira opção que o Jaime estava a dizer.
Exatamente.
A questão é que não é interessante, não é? Não é sexy, não apela às nossas emoções. O que é que tu vais comunicar quando alguém está a descobrir o seu nicho? Startup XYZ acabada de criar, descobre o seu nicho.
Não comunicas.
Mas a verdade é que se tu vais procurar notícias de empreendedorismo, a palavra milhões está sempre no,
Ronda,
no título.
Milhões, Ronda, série, qualquer coisa.
É? Como é que isso se muda? Como é que tu comunicarias, se tu quiseres ter PR e estás a começar uma empresa, o que é que tu podes comunicar? Porque as empresas têm necessidade de fazer PR. Especialmente enviar notícias para os jornais publicarem. Especialmente se for uma empresa a começar e se for B2C, né? Quer ganhar awareness, quer ganhar que as pessoas conheçam a marca. precisa de inventar uma notícia. E a notícia mais fácil é acabarmos de fechar uma ronda de investimento.
Tás, mas há uma certa razão para isso, do ponto de vista da comunicação. Que é, no fundo, a ronda de investimento significa um determinado reconhecimento.
É uma validação.
Ou seja, significa que alguém acredita naquele projeto e está a pôr dinheiro. Está a pôr muito dinheiro. Portanto, essa é uma... lá está, é a fórmula de validação que acaba por convencer quem escreve, não é? Portanto, é a forma mais fácil.
Mas eu também gostei daquela... do ponto que estavas a dizer antes, que é... isto foi muito também puxado por investidores. Os investidores, ao receberem muitos projetos, não é? Querem que as pessoas façam pitches mais rápidos, não é? Para eles escolherem. Depois, os investidores que investem mais tarde, pá, se estiverem atentos às notícias e ver as empresas que estão a levantar rondas, já sabem com quem querem falar para ir fazer a sua série A, série B, série C, que eles investem, não é? Nós, por exemplo, que investimos em... naquilo que chamamos pré-pré-seed, que é basicamente ideias que estão na gaveta, nós falamos com empreendedores que dizem, é assim, tenho aqui 3 ideias.
Ok.
Isso não é normal um VC ouvir isso. Tu dizes isso a um VC, ele diz assim, ok, tchau. Quando tiveres uma ideia, vem cá.
Quando tiveres uma e tiveres convicto dela, vem cá, não é?
E acho que é importante abrir esse espaço para as pessoas poderem fazer essa experimentação. E o pitch também passa muito por aí, não é? Quando tu fazes o pitch, a pessoa do outro lado está a analisar a ideia. E, portanto, permite à pessoa também ter essa validação, não é? Por causa da validação. Ok, essa ideia faz sentido. Mas depois vais buscar outros exemplos, como os gajos da Dropbox, que foram para o Hacker News. E a gente disse que aquilo era uma treta e depois saiu a Dropbox.
Sim, mas o pitch desse ponto de vista tem o... Se nós olharmos para o pitch como um processo e não como um fim em si mesmo, tem o benefício de obrigar a pensar. Se for bem feito, não é? Obrigar a pensar efetivamente sobre o que é que estás a propor e a forma como estás a fazê-lo. E pode ser que, eu não tenho muita experiência de programas de aceleração que treinam o pitch de manhã à noite, não é? Mas pode ser que ajude de alguma forma a questionar alguns aspectos iniciais do projeto que não fazem sentido.
Eu acho que há portanto, um aspecto de estruturação de pensamento.
Exatamente. Ou seja,
tu próprio estavas a dizer no pitch parte... do Web Summit, encontraste aquela comparação com a cozinha.
Pronto, essa parte é importante em termos do pitch. Agora tem que se dar a devida importância, não é? Não se pode passar a vida a fazer pitch.
Há
tipos que têm startups e estão há 5 anos a fazer pitch.
Olha, e Jaime, uma coisa aqui que nós descobrimos, que em vez de ser coda-se, pensaste em chamar Camino. Camino? Como é que diz?
Era Camino.
Que é um planeta no Star Wars, não é?
Começou por isso. No fundo, tudo isto começou com a minha tese de mestrado, no técnico. E a minha tese de mestrado na altura era ajudar a gerir código duplicado. Ou seja, se tu fazes uma correção de um bug num sítio e depois tens código duplicado, basicamente eu queria encontrar todos os sítios onde essa correção tivesse de ser feita. Era a tese, não é? E o Camino é o planeta de Star Wars onde eram feitos...
Os clones.
Stormtroopers. Portanto, daí o nome. Pá, mas depois... pensei, será que eu quero tipo, ter aqui um problema com a Disney? Na altura não era a Disney, era LucasArts, mas...
Por causa da Star Wars.
Exatamente. E, portanto, mudámos o nome slightly para Camino e quando nós levantámos a ronda de financiamento, a primeira, foi antes da Seed, foi mesmo a Seed, nós aproveitámos e mudámos o nome para Codacy e fizemos a alteração.
Quão importante é que é o nome? É que eu sou conhecido como o gajo que não quer saber dos nomes.
Pois...
os nomes das empresas, chama-lhe o que tu quiseres.
É, o Tocha é um chato nisso, é verdade. Confirmo.
É? Amazon. Então este gajo é o quê? Uma floresta? Não, é um e-commerce.
Epá, eu sempre fui historicamente muito mau com nomes para startups. Ou, eu nunca fui brilhante com nomes. Eu tendo a concordar contigo, eu acho que o nome é tipo secundário. Eu acho que... nós mudámos para Codacy porque as pessoas não conseguiam pronunciar Camino. Literalmente o problema que acabámos de ter agora. Camino. Faziam caras. E, portanto, nós não a pronúncia mínima era necessária. Mas tirando isso, eu concordo, eu tenho de concordar. Um nome que é... sim, eu acho que não me focaria muito nisso. E é engraçado, porque eu acho que há muitas... há uma mentalidade que é, pá, eu tenho aqui uma ideia, a primeira coisa que eu vou procurar é um domínio.
.com.
um.com.io.xyz.
E já estás aí muito à frente. .io.xyz já tens de ter alguma abertura. São mais baratos. .com, né?
Sim, depende do domínio. Mas eu acho que isso é... Acho que isso é errado. E portanto, eu tendo a concordar contigo. Acho que o nome é... Acho que tens de ter um nome. Mas acho que não é a coisa primária.
E, porque o nome, pá, pode ou não identificar o produto, não é? Yeah. Pode ser um nome simplesmente que se torna catchy, mas por outro lado, no nome Codacy, agora que se tu me perguntares, preferes Codacy ou Camin? É pá, Codacy parece melhor, vem de código.
Eu concordo.
Né?
Eu concordo. Eu tenho amigos que registaram, é pá, que usaram muito dinheiro para comprar nomes incríveis. Eu não vou dizer o nome, mas tipo 3 só caracteres.com.
Ui, já nem existe, acho que 4 já não existe.
Ah, se tiveres dinheiro. Se tiveres dinheiro, dinheiro, podes fazer.
Certo, certo.
É pá, incrível. Um grande nome. Mas a empresa falhou. Porque ele não... Ou seja, infelizmente a empresa falhou porque, pronto, pá, o negócio... Portanto, não foi o nome. O nome não garantiu sucesso. Claro que as pessoas ficaram, uau, que grande nome. Uau, como é que conseguiram isto? É a pergunta. Mas depois, no final do dia, pá, mas se não tiveres um negócio... Ou seja, eu prefiro ter um shitty name, mas um grande negócio, do que ter um grande nome e o negócio morrer. Acho que isso é melhor assim.
Eu queria falar aqui um bocadinho do futuro, do código. Okay. Eu estava aqui a pensar sobre a Codacy e a pensar qual é que é o próximo passo e para onde é que isto pode caminhar. E tem a ver com a nossa conversa inicial, estamos a falar dos programadores. Porque tu estás a corrigir código, estás a verificar o código, portanto estás na parte, digamos, do corretor ortográfico no Word, né? E agora tu já vês, por exemplo, no Gmail, tu, quando começas a escrever um e-mail, já te diz, já sabe o que é que tu vais escrever.
Certo.
E portanto tu vês essa possibilidade para a Codacy, às tantas, eu estou a programar, chega uma zona do código, vou começar uma função e tu automaticamente dizes, deixa-me preencher-te a função já com as boas práticas. E a segunda questão a seguir que leva a isso é, e depois de fazer isso vem o terceiro passo, que é pá,
para que é o programador?
Para que é que eu preciso de mãos? Estes gajos escrevem linhas de código muito devagar.
Eu acho que aí atrás deve ter para aí um business plan pronto para me apresentar.
Não, estava assim, só curioso se tu estás a pensar ir nesse caminho.
É porque qualquer dia deixa de haver programadores, não é? Eu acho que as máquinas...
Se calhar não lhe chamamos programadores, mas eu percebo. Vamos lá ver, eu acho que nós, o nosso caminho é menos por tentar estar no epicentro da escrita do código e tentar adivinhar, porque isso é algo que requer bastante, em termos de recursos, em termos de tempo, em termos de também de expertise. Pá, e posso dizer que neste momento há o state of the art, que parece ser, pá, que está a ser, que inundou o mercado neste momento, pá, tá, é uma onda muito gira. É uma coisa que o GitHub lançou, que chama Copilot, que basicamente leu os billions of lines of code, os milhares de milhões de linhas de código que está no GitHub.
O GitHub é um repositório de programação, código.
Exatamente. E aprendeu com aquilo. E portanto, quando tu escreves uma linha de código, ele basicamente vai usar todo esse knowledge, toda essa informação, para depois fazer, para prever o que é que tu queres dizer com isso. O que é que vem a seguir? O que é estatisticamente provável que venha a seguir, não é? E usa uma série de algoritmos, uma série de modelos e abordagens, chamada GPT-3, da OpenAI, que é neste momento o state of the art. Portanto, nós likely não vamos para essa direção, porque achamos que isso é um tópico muito agir, mas não é bem o espaço onde nós estamos. Mas eu vou-te dizer o que é que eu
acho. Achas que já é um espaço preenchido?
Não, de maneira nenhuma, mas não. é um espaço que requer um know-how que hoje não o temos, em sendo direto. Uhum. É algo que podemos vir a criar no futuro, quem sabe, se formos mais para essa direção, mas é que o espaço que para nós...
Ao comprarem o GitHub, sim.
Já foi comprado pela Microsoft. Sim, mas teríamos que comprar a Microsoft.
Estou a comprar a Microsoft.
Eu falo com o board amanhã. E basicamente o que nós gostaríamos de... O que faz mais sentido para nós é a parte mais de insights, de mais de inteligência no sentido de fazer decisões. Okay? Eu tenho uma equipa de 1000 programadores. Como é que eu estou a instrumentar o meu processo de desenvolvimento de software? Como é que eu sei que estou a fazer decisões bem tomadas sobre o meu software? Será que as métricas estão bem localizadas? Será que isso está a ligar com os programadores e nos diferentes produtos, como é que estão a desenvolver? Como é que está a qualidade desse software? Portanto, nós queremos dar informação às equipas.
Portanto, menos individual e mais uma solução coletiva.
Mais holístico,
né?
À volta
da equipa.
Exatamente, da organização. porque a Codacy acaba por ser uma coleção de muitas equipas e queremos olhar para um todo, não é? Esse para nós é o futuro. Está aí uma oportunidade enorme, que é ajudar. Pá, tu pensa, tens uma Salesforce que já te ajuda a medir tudo o que é do processo de vendas, não é? Já tens um HubSpot que também te faz isso para o marketing. O que é que faz para a engenharia de software?
Não são os project managers, os
softwares. Os Scrum Masters e os project managers. Tens isso. Mas quando tu pensas, isso acaba sendo tudo mudado para dentro de ferramentas. Atenção, eu não quero dizer que vamos substituir um trabalho importante que é o trabalho de pessoas que fazem project management, mas achamos que há falta de tools para ajudar nesse trabalho.
E não aí podia ser entramos. Uma AI a gerir os programadores, os humanos?
Mas se for uma AI a dirigir, para que é que precisa dos humanos? Ela própria vai fazer a programação?
Não, porque ela só consegue gerir as prioridades onde ela precisa que trabalhe. Mas a criatividade do programador, a criatividade do ser humano, fazer uma AI é mais difícil. Se calhar consegue errar mais fácil no que a Codacy sabe e organizar e dizer assim, pá, tu tens que te focar neste aqui e atenção a estas coisas e estas coisas, mas...
E esta tarefa vamos deixar para trás, vai ser primeiro esta, não é? Mais nesse sentido.
De prioritização, isso começa a ser muito interessante.
Assim, olha, esqueceste, fizeste aquela função, mas esqueceste de comentar e meter na documentação.
Por exemplo, também é valioso. Isso também é valioso. Ou baseado no histórico de como a vossa equipa funciona, se calhar vocês queriam ter começado por esta feature aqui e baseado no vosso roadmap ou nas vossas prioridades.
Olha, já registaste o domínio codacy.ai ou posso comprar eu agora?
Mas olha, também posso. Mas já agora, pode ser muito interessante também a componente de... analisar a performance do software que está a ser, por exemplo, está em produção,
certo,
não é?
Certo, certo.
E dar feedback à equipa daquilo que devia ser desenvolvido e melhorar, para melhorar a performance do software que está em produção.
Sim, isso há...
Já há ferramentas que fazem isso?
O mundo de desenvolvimento de software é uma coisa... uma das coisas que nós aprendemos é que a cada duas semanas há novas bibliotecas de desenvolvimento de software. Há novas empresas a saírem. Isto muda muito, é muito dinâmico. E, portanto, é um mercado giríssimo, porque está sempre a consolidar e a aglomerar-se à volta de players, não é? Mas, consequentemente, também a fragmentar e a fazer unbundle de empresas maiores.
A criar nichos.
A criar nichos, exatamente. E, portanto, isto é, ao mesmo tempo que é uma oportunidade enorme, é também altamente competitivo. E, portanto, já há ferramentas que nos ajudam a medir isso. O sucesso da produção para nos dar insights sobre o que é que vamos produzir a seguir. Nós estamos mesmo focados no que nós chamamos de DevOps Intelligence, que é ajudar as equipas de desenvolvimento de software a saber se estão a fazê-lo bem, com qualidade e de maneira com boa performance, okay? E estamos a ter impacto. Portanto, temos...
Mas se tu reparares na forma como está-se a movimentar o mercado de consumo, vai muito para a questão da assistência. E da simplificação dos processos que as pessoas não querem fazer. Eu não quero cozinhar, vou encomendar comida, não vou às compras, trazem-me a casa, né? Preciso de alguma coisa, diga à Alexa ou ao Google. Portanto, a AI está a invadir as nossas vidas e também faz sentido invadir as nossas vidas profissionais.
Completamente.
Né? E, portanto, para mim faz todo o sentido, de alguma forma, vocês terem uma AI qualquer. Resolva algo. Para qualquer, não. Sabes qual é a questão que tu estavas a falar e eu estava a pensar exatamente nisso, que é. Nós não conhecemos. Nós olhamos, né? Por exemplo, o teu comentário revela isso, que é,
sim,
nós olhamos para a Codacy e pensamos, mas podiam fazer isto, e tu dizes, não, isso é diferente. Então, mas podiam fazer assim, não, isso é outro negócio. E tem a ver com aquela conversa que estavas a dizer no início, tu sabes qual é o teu nicho, tens de conhecer bem o mercado, tens de falar com as pessoas. Estás no mercado há muito tempo e conheces os nichos. Portanto, para esses nichos, só as pessoas que conhecem é que conseguem pensar soluções.
Concordo.
Né? Mas o que eu acho é que seja qual for o nicho que tu pensares, tem que ter AI.
Sim, mas é verdade. No entanto, nesse mundo que tu estavas a dizer, tão dinâmico, em que todos os dias aparecem coisas novas, tu não consegues dar resposta a tudo. Portanto, a capacidade de tu integrares inteligência desenvolvida por outros e tirares partido daquilo que outros, das funcionalidades que outros permitem, acho que é um campo que está sempre em aberto e que é muito importante. Porque, em bom rigor, não precisas desenvolver tudo. Podes integrar com determinado tipo de aplicações que já fazem XPTO e isso para ti é um input que te permite aconselhar determinada coisa ao teu cliente, não é? Portanto, no fundo é quase que ser agregador, usar algumas aplicações quase como, como leitores, não é? Como, como elementos de input para poder alimentar aquilo,
data sources, sim, sim, sim.
Não é? Aquilo que tu possas fazer. Portanto, quem conseguir agregar mais inteligência, mais capacidade de processar informação de forma inteligente e dar os inputs certos, é quem vai sair, se calhar, vencedor dessa guerra.
Sim, mas acho que a ideia com que eu fico é que o mercado é gigantesco. É. E que há muitos nichos muito grandes.
É muito grande e está a expandir. É muito grande e está a expandir. Pelo menos o nosso mercado é enorme.
Está a expandir e, ao mesmo tempo, pode estar a encolher. Porque okay. Nós tivemos nessa cadeira sentado uma pessoa, que é o Humberto, que tu conheces bem. E para o Humberto, a internet do no-code, low-code, né, vai, está cada vez a crescer mais, isso é óbvio, nós sabemos. Né? E o que isso faz é retirar alguns programadores, cada vez mais. Porque se eu preciso de fazer um marketplace, eu não preciso de um programador, vamos fazer umas linhas em React e base de dados e não sei o quê, posso ir usar uma plataforma e fica feito, não preciso de programador.
Eu não diria isso. Eu acho que estamos a falar de uma área que está sempre em expansão. É um universo em expansão. Aliás, os universos são em expansão, não é? Portanto, este é um universo em expansão e tu não tens capacidade humana de produzir talento que tem... Que tenha daquilo que vais necessitar, ou seja, tu não tens capacidade ao nível das universidades, ao nível da sociedade,
é por aí,
de produzir talento suficiente para dar resposta às necessidades crescentes em termos de programação, em termos de intervenção na tecnologia, etc. E a única forma de o resolver é a automação. É a automação, é a inteligência artificial, é programações de não sei quantos que deves saber melhor do que eu. Mas essa é a forma, o que não quer dizer que vai haver menos programadores, se calhar vai haver muito mais programadores e muito mais gente ligada à tecnologia, só que a quantidade de tecnologia que vai ser produzida vai ser muito maior aquela que vai ser produzida, a fatia que vai ser produzida de forma automática.
Eu acho que vai haver mais de tudo. Eu acho que há espaço para low-code e no-code crescer muito, muito. Não é? A ideia de que a ideia que nós baixamos a fasquia para qualquer pessoa programar
o entry level.
É o entry level, baixar as barreiras, baixar a fricção, é ótimo e incrível. Mas ao mesmo tempo nós vamos ter sempre e eu acho que cada vez mais a necessidade de usar linguagens de programação para software.
É a nossa visão atual, pode não ser assim. Se nós olharmos para o mercado da fotografia, isso não aconteceu.
Eu Kodak sei, morreu. Eu percebo.
Sim, a fotografia. Kodak morreu. Okay.
Difícil de comparar, porque o mundo do software está em todas as partes nesta sala. E há programadores que tocarem todos os pontos aqui, provavelmente nas luzes, mas certamente no ar-condicionado.
Nas luzes também. As máquinas que fazem as luzes foram todas programadas.
Epá, e eu acho que é. Eu acho que há muito. Muito, muito software ainda que vai ser feito. Eu acho que nós estamos ainda no início de muita coisa que vai ser criada. E isso há espaço, não só para low-code e no-code, mas eu acho que vocês vão perguntar a developers que estão por trás dos maiores produtos online e eles, alguns deles nem sabem, não ouviram falar de plataformas de no-code, no-code.
Uhum.
Dizem, ah, ok, yeah, that's cute.
Uhum. Isso é engraçado para brincar.
Isso é fixe, cool. Mas anda cá a ver o que é que a gente está aqui a fazer. Yeah. E é software a sério. Software... incrível. E eu acho que essa ainda é a realidade e acho que vai continuar a ser. E não consigo prever se um dia vamos estar todos aqui a mexer em building blocks e a programar assim, não é? E toda a gente consegue. Talvez seja esse o futuro, mas. Eu concordo contigo. Acho que há mais procura do que a oferta de programação. O que se revê brutalmente nos próprios salários.
É, o mercado de trabalho vê-se isso, não é? Nós próprios sentimos isso em vários negócios que temos, sentimos nas próprias empresas que estão sempre à procura de contratar e não há pessoas para contratar, no fundo. Claro. Ou como há tão poucas pessoas, os salários sobem tanto que são incomportáveis para algumas empresas.
Exatamente.
E portanto estavas a dizer, vai haver cada vez mais programadores. Epá, mas se calhar a gente devia estar a formar mais programadores.
Ainda mais, é verdade.
É porque mais. Eu olho para as vagas do ensino superior. Epá, e o incremento de vagas para áreas de engenharia não é significativo.
Mas quem toma essas decisões vive noutro mundo, não é?
Mas como é que é possível viver noutro mundo se as pessoas que saem de um curso de engenharia informática tem todo este trabalho antes de acabar o curso. Muito antes, né? Tu chegas a um curso, o pessoal está a acabar o curso, chegas lá e diz assim: quem é que quer vir trabalhar para esta empresa?
Mas em que é que isso mudou? Em que é que isso mudou as rotinas dos professores que dão esses cursos?
Não sei, mas as universidades querem também ganhar dinheiro, não é? Devem querer ter pessoas a inscrever-se, as pessoas também querem ganhar dinheiro, querem ter empregos, e há uma área que é que eu não conheço nenhuma área como a área da engenharia informática no mundo, onde falta tanta gente.
É incrível. E está cada vez
talvez pior. Carpintaria.
Certo. E há aqueles nichos.
E há aí uma piscina de gasolina à volta desse problema que tu estás a descrever, que é o remote. Porque houve empresas, por exemplo, o Stripe, eu não tenho os números na minha cabeça, mas o Stripe, que é a empresa de pagamentos online, passou de contratar à volta dos 70, pá, os números vão estar errados, mas à volta dos 70, só para ter uma ideia, passou de 70% em 2020 de contratação de pessoas que estavam na Bay Area, portanto naquela à volta de São Francisco, para apenas para 30%, ou seja, estão a contratar muito mais fora dessa área geográfica. Quem diz fora não diz só nos Estados Unidos, diz também europeus, e portanto...
Europeus e não só,
exatamente.
Podem ser nigerianos.
Exatamente. E, portanto,
e vietnamitas e seja o que for,
se não é? eu não tenho essa limitação geográfica e estou... eu posso ir a Espanha, não é? Posso ir buscar um developer que está aqui. E isso vai aumentar a escala do problema. Porque o developer hoje é... é uma das pessoas mais procuradas no mercado de trabalho, sem dúvida, e à cabeça tem ofertas todas as semanas. Todas. Ah, o LinkedIn aquilo é sempre a chegar.
Din, 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 din. Yeah.
E portanto é preciso muita coisa para manter um developer contente a trabalhar num projeto, não é?
Motivado.
É,
desafiado.
Completamente. Exatamente.
E depois tens esse problema que, à medida que o developer vai trabalhando, vai ficando cada vez melhor. Cada vez precisa de um desafio maior, né? É para o motivar, né? Quer dizer, estou aqui a fazer estas linhas de código, isto não é desafiante para mim, meu. Já sei fazer isto, estás para a frente. Quero um desafio melhor. E querem ir para projetos mais ambiciosos, projetos que puxem mais pela cabeça.
E que estejam a crescer. Yeah.
E para mim, não sei, eu fico... Não tenho explicação quando olho para as vagas da universidade. Foi uma coisa que eu vi há pouco tempo, que era isso. As entradas, o número de vagas nos cursos estão iguais, meu. Andamos a brincar?
Vamos ter que chamar aqui o próximo Ministro da Educação para o Bitalk, para nos explicar porque é que isso acontece.
Sim, podemos chamar, exatamente, se calhar ele tem uma explicação, mas se ele tiver a ouvir, eu pedi-lhe, por favor, arranje uma solução qualquer. É porque as ações que nós tomarmos hoje só vão ter impacto daqui a 3, 4 anos.
Exatamente.
E o problema começou há 2 anos ou 3 atrás, não é agora.
Há 10 anos, disseste tu? Pois,
eu lembro-me quando estava a entrar na universidade e diziam, pois, aliás, o próprio Chutes e Pontapés tem aquela música, dizem que é um emprego com saída, não é? Informática, sim, não sei o quê.
Os computadores,
é. Eu não sei de quem é que é essa música, já tem uns valentes anos. Com saída, fónix, é tipo um túnel que suga tudo, não? Como é que isso se resolve? Já existem algumas empresas a criar academias e escolas de programação, não é? Mas será por aí?
Aquilo que é fundamental, acho que vai ter várias respostas. Uma das respostas é, sem dúvida, a automação. Portanto, e o no-code e a automação, ou seja, toda essa área, é uma resposta a essa necessidade, sem dúvida. Mas, por si só, não é a resposta. Acho que a coisa passa por começar muito mais cedo, porque o pessoal não vai para a tecnologia porque tem medo da matemática, tem medo da física, tem medo de uma data de coisas que, com as quais criaram barreiras ainda no ensino secundário.
Será? É que os geeks são os sexy, são os ricos agora, geek, the new sexy, né? Tens aquela conversa nos Estados Unidos. Quer dizer, os gajos mais ricos nos Estados Unidos são todos gajos de informáticas e são geeks.
É um melhor caminho em termos financeiros hoje ir ser engenheiro informático para uma das top tech companies mundiais, porque vais ganhar um salário entry-level mínimo 100k, 120 dólares. É melhor, em termos de 10 anos, vamos pensar 10 anos, fazer isso do que criar uma startup.
Ou tu queres jogar futebol?
Estatisticamente. Bem, jogar futebol, pronto, isso. Se fosse um. Pois, isso aí. Yeah.
Estatisticamente, não. Então, ainda jogar futebol
acho é pouco provável, mas sim. Mas,
não, estatisticamente, jogar futebol ainda é pior.
Pois é isso.
Claro, claro. Claro. Mas o ponto é. É quase um caminho garantido. Obviamente que tem de haver um mínimo de competência, mas o mercado está tão a absorver talento que, pá, isso é garantido. E cria responsabilidade a nós, startups que estão a crescer, como é que nós queremos competição a isso. Portanto, é isso.
E é importante também nós pensarmos que se nós somos pais, não é? E temos os nossos filhos e nós temos um impacto muito grande no que os nossos filhos pensam, nos seus valores e etc. Não termos aquela... Porque eu não gosto de forçar coisas, mas nós temos que ter a capacidade para conseguir abrir os horizontes. Né? E às vezes termos ideias pré-concebidas faz com que nos pare de deixarmos que os nossos filhos vejam outras coisas. Por exemplo, uma das coisas que existe muito nas crianças, eu agora foi uma discussão que eu tive há pouco tempo por causa das minhas filhas, pá, quando és uma miudinha vais para o balé, ou vais para a natação, ou vais para não sei o quê. Se calhar também podes ir para uma escola de programação de fazer jogos,
porque não? Né?
Ou podes ir para outras coisas que não sejam o balé e a natação e a ginástica. É tudo o que nós damos às crianças nas escolas, é estas coisas. Então, se nós não lhes damos os desafios, né? Os miúdos nos intervalos estão a fazer o quê? Estão a jogar a bola. É normal que depois queiram ser jogadores de futebol. Né? Se fizéssemos ali uns... Sabem aquele programa dos robôs que andavam na luta, o BattleBots, né?
Sim, sim, sim.
As pessoas faziam robôs e eles andavam ali a porra. Aquilo era bada fixe, eu adorava ver aquilo. Os robôs partiam-se todos e tinham grandes serras e cortavam-se uns aos outros.
Explodiam e tal, era incrível.
Mas se a gente tivesse isso nos intervalos da escola, isso é que era fixe. Acho que o pessoal ia gostar. Ali uns robôs com umas serras gigantes.
Depois explicar aos pais porque é que o líder foi para casa sem mão, mas sim, acho que era...
Ao menos era, mas era mais desafiante.
Mas era giro.
Era desafiante.
Era interessante. Tu estavas lá a ver.
Epá, assim, de longe.
Os miúdos à frente, ok, estou a perceber.
Já entrava um bocado em modo de Happy Tree Friends.
Não? Ok.
Não, mas o meu ponto é, epá, temos que também fazer, se queremos ter impactos diferentes, temos que fazer coisas diferentes. E se nós estamos a fazer, e isto volta, pode puxar a outra discussão, não vamos entrar, que é uma discussão gigante, que é sobre a educação e sobre como nós educamos as crianças e educamos a próximas gerações, estamos a fazer as mesmas coisas para educar para um mundo diferente. Como é que nós estamos à espera que os resultados sejam diferentes? Né?
Nós estamos a fazer as mesmas coisas, se calhar, que fazíamos há 10 ou 20 anos atrás. Sim. Portanto, como é que podemos obter resultados diferentes?
E o mundo anda cada vez mais rápido. Se calhar há 10, 20 anos atrás não saíam assim tantas novidades em termos de programação. Sei lá.
Completamente acelerou isso.
Mas muito básicas.
Olha, eu tive a minha filha há 6 meses. Ainda tenho pouco a acrescentar sobre isso.
Ainda não puseste a fazer código?
Já está na idade.
Ainda não. Já está nos planos. Mas o problema da falta de talento é um problema grande que nós pensamos muito nele, não é? Obviamente, como qualquer outra empresa pensa, mas eu tenho pouco a acrescentar, porque tem tanta complexidade que eu nem
sei. Mas já deve estar a pensar nisso, né? Porque uma pessoa, quando tem uma criança, mesmo quando ela ainda não nasceu, já estás a pensar, então, e como é que isto vai ser? Como é que eu vou lidar com isto? Como é que eu vou educar? Não pensaste? Não tens esses pensamentos?
Sim, já pensei.
Quando é que ela vai estudar? Não pensaste nisso?
Quando é que ela vai estudar?
Quando é que ela vai para a creche?
Ah, não, isso tem uma piada.
Ele ainda está a pensar nas noites mal dormidas.
Certo.
Já, estamos a contratar agora uma nanny, portanto, estamos
então já processo. Tomaste uma decisão.
Sim.
Porque contratar alguém já é, não vou pôr ali, vou contratar, não é? Essa é uma data de decisões que nós tomamos e às vezes eu tenho cuidado de pensar quando estou a pensar em tomar uma decisão, especialmente de educação, se não estou a ser influenciado simplesmente por aquilo que eu estou habituado a. Tem que ser assim. Tem que ser por este caminho, porque sempre foi assim. Não tem que ser.
Não é o que tu foste habituado, é a resposta que a sociedade normalmente dá a esse tipo de situações.
Isso. Não é? É isso que eu quero dizer. Só porque tu escolheste as escolas onde eu fui, que foram aquelas, e que eu fui àquelas, não significa que a minha filha tinha que fazer um percurso igual.
Pois, eu espero que não.
Até me safei bem na escola, por acaso. Eu, pá, não gostei nada daquilo. Nunca gostei da escola, isso é uma realidade.
Eu gostei da universidade.
Eu também. Aquelas tardes no bar, era mesmo top. O bar da associação, ali, beijolas.
Não. Eu estava no lado oposto e não, não. Provavelmente não nos íamos conhecer.
Não, porque às vezes ia lá pedir ajuda para os trabalhos.
Ah, sim, ok. Então, yeah. E tu gozavas comigo e eu gozava contigo.
Não, eu oferecia de cervejas. Já pensava na altura, tipo, temos que ter um win-win situation, senão não vou conseguir obter o que eu quero também. Olha, vamos aqui à nossa frigideira. Temos aqui uma frigideirazinha preparada para
pois,
ti.
Pá,
e temos aqui uns ingredientes para tu escolheres. Então eu vou abrir aqui a frigideira.
Ok.
Só podes escolher um, pá. Temos... Vamos tirar o resto aqui.
Podes escrever? Descrevo-vos?
Não. Toda a gente sabe.
Toda a gente sabe, claro. Eu gosto de
ouvir. Podes abrir e ler a pergunta.
O futuro da programação passa por não saber programar? Isto é giro. Não é por acaso.
Não é por acaso, exatamente.
Não é por acaso.
Não é por ser da...
Sou vidente, eu.
O que é que achas?
No sentido em que a programação passa por estar... a fazer parte do everyday life, não é? Intrínseco ao modo de vida atual, eu concordo com isto. Ou seja, eu acho que o futuro da programação passa por programação não ser algo terceiro. Eu acho que no futuro nós não vamos ter esta conversa que tivemos agora sobre o talento, sobre as pessoas que têm de ser formadas em programação. Eu acho que vai ter, de uma ponta à outra da sociedade, a programação faz parte. Como nós falamos em português e inglês, a programação vai fazer parte disso. É algo que é quase inerente. Desde o início vai estar... a programar coisas. E se calhar não vai ser com Python, C, Java, vai ser calhar, com outra coisa qualquer. E se calhar aí com low code, no code, e no code se calhar não faz sentido, é outra coisa qualquer. E portanto, o futuro da programação passa por não ser programar. Eu acho que eu tendo a concordar. Eu acho que se calhar não vamos definir uma pessoa como sendo programador, mas vamos ser como uma pessoa como sendo cidadão da nossa sociedade.
Acho que faz todo o sentido. Eu concordo com isso plenamente. Não concordas? Yeah. Acho que sim, vai deixar de ter só o inglês, não é? Agora
eu acho que
o inglês na primeira classe, mas tem também programação.
Será também um bocado como aquela que a gente vai há de ir à farmácia comprar 10 gramas de robôs que vão ter uma função determinada no nosso corpo?
Pois já foste aí para o outro estratosfera. Nanorobôs.
Nanorobôs.
Nanorobôs dentro do corpo humano. Exatamente.
Dê-me aí 10 gramas.
Ah, tu estás a dizer eu fazer o meu próprio cocktail de nanorobôs com base naquilo que eu quero fazer nesse dia.
Exatamente, exatamente.
Isso é bem fixe.
Ideias vieram à cabeça?
Não, eu lembro-me quando era mais puto, uma super interessante, aquela revista super interessante, vinha um artigo sobre os nanorobôs que iam andar na nossa corrente sanguínea e que tu tinhas de ter nanorobôs que eram capazes de transportar, acho, não me lembro os números, mas é tipo 1000 vezes ou 10 mil vezes mais oxigênio do que os teus glóbulos vermelhos. Isso significava que tu, quando fazias, puxavas o ar para dentro e ias para baixo d'água, conseguias aguentar 5, 10 minutos debaixo d'água. Porque os nanorobôs tinham um oxigênio que tu precisavas para aguentar mais tempo e isso fazia com que tu corrias mais depressa.
E eles vão estar a circular dentro da tua corrente sanguínea e não são ativados enquanto tu não precisares.
Estás a ir para correr ou para outras coisas?
Para o que tu quiseres. Sim. Quando tu precisares, em vez de pôres o coração a bombear mais rápido, ativas esses nanorobôs para que vão distribuir o oxigênio mais rápido pelo corpo todo.
Na ficção científica há, naqueles contos... Há
agora, diz-me lá neste mundo, desculpa lá, Jane, onde é que acaba aqui a programação?
Não, isso é um bocado de programação, passa a ser um cozinheiro dos nanorobôs, não é? Exatamente. É uma programação.
Na ficção científica há um daqueles cenários apocalípticos em que faria sentido o próximo passo, né? Se tivermos robôs, nanorobôs, que eles reproduçam, que eles vão reproduzir-se, não é? Então há o conceito da massa cinzenta, que é robôs, nanorobôs, que nunca conseguiram parar de se reproduzir e que transformam tudo à sua volta em mais nanorobôs. E portanto,
então, imagina, o planeta aumenta?
E o planeta, não, tu acabas de existir e passas a ser nanorobôs.
Sim, mas, okay, mas isso
quando, não vai acontecer?
Não, quando acontecer, isso é aquilo que se vai chamar o cancro de nanorobôs.
Ok, exatamente. É isso. Pronto.
Às vezes acho que faz sentido. Acho que nós eventualmente nós vamos evoluir. E nós evoluímos. E esta questão que existe da guerra do AI, não sei o quê, a AI vamos sendo nós é que a vamos criar. E nós, quando nós formos esses nanorobôs, né? Esse cenário que estavas a imaginar, somos nós.
Somos nós?
Porque nós evoluímos, não é? Também já estivemos nas cavernas.
Ok.
Já fomos Neandertais, ou Homo sapiens, ou seja o que for, e éramos um tipo de ser humano. E quando evoluirmos e a nossa... Pá, quando estivermos noutro digital, seja o que for, nós formos, vamos ser nós. Por isso nós criámos isso.
Uploaded o nosso consciousness para algum lado.
Okay. Quando tu metes um Neuralink na cabeça, não deixas de ser.
Neuralink, exatamente.
Portanto, pessoal que me está a ouvir, tem aqui o desafio. Está aqui um programa de trabalho gigantesco.
Uma startup, ideia?
Venham ideias.
É?
Venham ideias para mudar o ser humano.
É isso mesmo. Olha, Jaime, muito obrigado por teres vindo.
Obrigado.
Muito fixe esta conversa. Eu queria terminar aqui com os velhos da Codacy, se não te importares.
Ok.
Vou ler em inglês, porque está em inglês, que diz o seguinte. Come as you are, funny, caring and a little weird. What is right for the team first? Curiosity without egos. Build knowledge, listening. Brutally honest, but kind. Create value. Have backbone. Focus on customers.
Uau.
Praticamente tudo o que está aqui, nós abordámos de alguma forma nesta conversa.
Muito bom.
Obrigado, pessoal, por estarem deste lado. Vemos na próxima semana. Adeus.
Obrigado.
Obrigado.
Done. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer.
E quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
O venture capital não gosta de risco. Marta, a seguir é saber dizer que não.
Dizer que não é difícil.
Não. Quando tu chegas a universidade, tu tens interesse em blockchain.
Programming.
Podias estar ao mesmo nível do professor.